Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde ao Navarro, a Sirlei que está aqui, e também a todos os ouvintes. Como você mesmo disse, a gente está aí poucos dias, né, da Conferência Municipal da Assistência Social, que é um pedido do Conselho Nacional e depois do Estadual também, que praticamente formaliza essa solicitação que o município tem que fazer a tua Conferência Municipal, que isso também respalda até para vir recurso para o município e todos os programas. Nós, essa temática é uma temática já definida a nível nacional, e a gente também aqui no município não é diferente, tem que se seguir essas mesmas normativas. E foi organizado pelo eu falo que nós da assistência social faz parte, e o Conselho Municipal, que a Sirlei está do meu lado aqui como assistente social, é a presidente atualmente do Conselho, e é um conselho que ele tem o objetivo nesse dia de discutir políticas públicas. A gente vê muitas discussões hoje, que é importante também, um grupo de WhatsApp, no Facebook, em redes sociais, e é um momento agora na Conferência Municipal de eu estar lá disponível a também discutir a temática especificamente da assistência social, que é o tema dessa conferência, que é a reestruturação do SUAS, que fala que é o sistema único da assistência social. Então esse pessoal, quando ele convidar toda uma população como um todo a participar junto conosco lá nesse dia, numa tarde, melhor dizendo, né, lá no Clube da Terceira Idade, antigo Clube do Vovô.
Bom, e a Sirlei, Socorro. A Sirlei Socorro Justo dos Santos, que é a presidente do conselho, está para convocar também as pessoas, porque não é só falar, né, Sirlei? Também tem que participar, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, os ouvintes. Exatamente. A gente veio aqui para convocar, né? A gente fala um convite, mas é uma convocação, que é muito importante a participação do pessoal, né? As pessoas, como o Reginaldo mesmo diz, às vezes fica falando, né, num lugar, no outro, num lugar que não são próprios para isso, né? E na conferência, ela acontece justamente para a gente estar fazendo essa discussão, né? Discutir, articular como que a gente vai, o que que a gente vai fazer ao longo desses próximos 2 anos, porque as conferências, elas acontecem a cada 2 anos, né? E a gente, esse ano, ela traz esse tema, a reconstrução do SUAS. O SUAS que temos e o SUAS que queremos, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. São discutidos, a gente tem uma palestrante, né, que vem de Londrina, né, Regi?
Jacarezinho,
para poder fazer essa palestra para a gente, fazer essa conferência, né? Ali depois a gente se divide em 5, são 5 eixos que a gente divide com o pessoal que está participando, né? Cada um tem o seu grupo e ali expõe as ideias. O que que precisa, o que que acha que precisa mudar, o que que precisa, né, alguma coisa de atendimento até também. Então a gente trabalha justamente, a gente pede, né, pessoal que compareça. Porque infelizmente não é uma prática assim muito comum, né, das pessoas participarem de conferências, né, dessas reuniões que a gente sempre tem, mas sempre surge ali o que que dava para melhorar. Então esse é o momento, né, a gente pede que o pessoal compareça para estar colaborando com a gente.
A dificuldade das pessoas comparecendo nesses momentos assim é muito grande, mas na hora de criticar aparece bastante, né?
Infelizmente, isso aí é geral, né? Em todo setor a gente sabe que é assim que funciona, né? Mas quando não tem oportunidade é uma coisa, mas tendo oportunidade muda a situação, né? A pessoa pode estar lá falando, eu gostaria que fosse assim, né? O que poderia mudar, será que pode? E são várias pessoas ali, né?
E principalmente porque eu sempre falo uma coisa, os caras não gostam muito de falar disso não, mas no ano que vem o que aparece de líder comunitário é uma brincadeira. O ano que vem, rapaz do céu, olha, parece líder comunitário de tudo quanto é lado. Associação de bairro.
Agora não tem nenhum, né? Depois.
Não, é por isso que eu digo, é a hora dessas lideranças comparecerem para discutir a situação social do município. Porque é muito fácil você, às vezes, tá de fora e ficar olhando só, né? Só vendo que tá vendo a banda passar como digitado. E na hora do vamos ver mesmo, não. Que pode dar opinião, que pode participar, e infelizmente não participa, né?
Uma das importâncias das conferências, eu falo que eu já dei muita conferência em outras cidades, Oswaldo, como palestrante até, e uma das coisas que eu percebo é que o nosso município, ele não tem ainda uma característica de participação nas conferências. Eu já vi municípios menores que o nosso, uma participação boa. A gente espera dessa vez, assim, ter uma forma de, como você disse, convocando a população a participar. É um momento quase que ímpar da assistência social, que você pode dar dentro dos eixos dos grupos ali, discutir assuntos que possam ser de financiamento, articulação entre os segmentos da assistência social. E é um momento que você pode dar a sua opinião, ela pode, claro, ter que ser referendada, porque é democrático, tem votação nos próprios grupos. Mas a sua ideia poderá ser colocada em pauta e isso ser levado a umas esferas maiores. Então, eu sempre digo que é um momento muito importante, as entidades principalmente, quem é liderança, como você falou, que tem esse interesse, que tem esse jogo de discussão, a conferência vai além política, eu falo partidária, ela é uma ação que a assistência social abre um espaço de discussão de uma política pública. Política pública, ela é tão importante que eu vou passar como secretário, mas ela permanece. Por isso que é política pública. E a política pública, ela é tão importante porque ela vai nortear momentos que podem ser que eu, um momento, possa até precisar. Ou outra pessoa da minha família, porque precisa, depende de um benefício eventual, de uma ação específica, e é uma hora que precisa da política estar funcionando. E quando ela funciona, ela pode nos dar, resguardar de muitas situações que possam futuramente, ou até mesmo acontecendo hoje.
É que nesse momento, através dessa conferência, é que se constrói as diretrizes para o desenvolvimento do Sistema Único, né? É a partir daí que começam as diretrizes, né? Do que vai se fazer e o que não vai, né, Sileide?
Exatamente. É nesse momento, né, que a gente vai, faz essa construção, né, através desses eixos que as pessoas vão debater ali, né, sai ideia, sai proposta, né, que vão para o estadual, para a conferência estadual e depois para a federal, né. Então são propostas que ali pode surgir, às vezes a pessoa fala, mas será que isso dá certo? Vamos ver, né, se tiver dentro das propostas que a gente possa estar encaminhando, né, para estadual e depois para federal, pode se tornar aí uma lei, uma coisa que a gente vai, claro que em benefício da população, né, mas é o momento do pessoal participar. Não tem outro jeito, né? Porque a gente tira uma base, entregamos média de 250 cestas. Se as pessoas, pelo menos um da família de cada um que pegasse a cesta fosse na conferência, olha aí o tanto de pessoas que a gente teria, o tanto de ideias novas que poderia estar sendo apresentada lá nessa conferência e depois para a estadual e a federal, né?
Bom, e a ação social, ela tem um papel fundamental dentro do município. É aquilo que a gente sempre fala. Ação social e saúde é o ponto neurálgico do município, né? E não é fácil mexer nessa área. E nós estamos aí hoje vivenciando um momento onde a necessidade da assistência social, ela é fundamental dentro do município, depois de tudo que nós passamos aí nos últimos anos, né?
A gente tem avançado, Oswaldo, até digo que são fatores positivos, né? Eu falo que eu peguei uma equipe lá que tem uma boa visão das coisas, um pessoal bem dedicado a todas as funções, desde assistentes sociais, psicólogo e equipe toda. Até alguns momentos a gente se sente até pequeno, né? De tanta coisa que tem que ser feita, é pequeno, mas a gente faz uma secretaria que tem uma ação, sim, muito positiva. A gente fez alguns remanejamentos necessários ali de trabalhos, de projetos, e a gente percebeu, como você mesmo falou, benefícios eventuais, cestas básicas, principalmente, é uma coisa que tem uma demanda. Ela não tem aumentado tanto, mas tem uma procura maior. De repente, ela em torno de 200 cestas mensais, mas não fechava com 200 antes. Ou fechava alguns meses, um mês sim, um mês não. Agora já está já bem assim, naquele 200, 220 cestas.
Chega a faltar cesta?
Hoje não. A gente está tendo, teve um fator positivo aí, que foi a questão das chuvas. Desenchentes, que não foi, infelizmente, né? Isso teve uma doação muito grande de cestas e a gente conseguiu fazer as doações. O que aconteceu nos últimos dias agora, até algumas pessoas nos procuraram, foi que devido às chuvas mesmo, a gente não conseguiu entregar para todo mundo em tempo hábil. Então, acontece do funcionário. Como é que eu vou colocar a gente na rua, mesmo com carro, com chuva? Então, a gente atrasou alguns dias algumas entregas. Então, tá colocando em ordem isso para poder entregar aquilo que é o que a gente, as pessoas que nos solicitaram esses benefícios também. E outras coisas, Walter, nós estamos entregando até hoje, para você ter uma ideia, móveis. Doações de imóveis, então é algo que, daquele das enchentes, que a gente conseguiu ainda até hoje. Hoje mesmo foi feita uma entrega de imóveis hoje ainda, daquele pessoal que foi afetado pelas enchentes. Não é tudo. Ah, mas vem todos os kits? Não, tem coisas de outros órgãos entregando também. O Rotary fez um trabalho excelente, mas também tem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, outras entidades também que nos doaram, que a gente tem feito essa ação também de doação para as pessoas. Móveis dos mais variados possíveis. Não tem como dedicar, eu quero tal móvel. Não tem. A doação vai chegando e vai liberando para as pessoas.
As pessoas viram aquele kit do Rotary, a obra também quer.
É, que tem um limite desses kits, mas tem outras doações que vêm chegando e são móveis a esse primeiro momento novos mesmo, coisas boas, e que a gente tem entregado, claro. Não vai atingir todo mundo, porque não tem para todo mundo, mas o que tem chegado lá, a gente tem encaminhado para as famílias que foram afetadas.
Muita gente acha que vai chegar lá, vai conseguir um micro-ondas, vai conseguir uma geladeira, vai conseguir um fogão, e não é assim, né?
Para alguns sim, outros não. Depende muito das doações que chegam. Vão chegando, a gente vai entregando. Tem ainda entidades dizendo que vão fazer trabalho para encaminhar alguma coisa. Então a gente está aguardando, chegando, vai mandando. A própria Mita Diocesana de Jacarezinho fez uma entrega gigante de coisa. Então a gente tem entregado também.
Eu tenho a impressão que em termos de roupa esse ano aqui não vai precisar fazer campanha, né?
Não, a gente teve agora recebemos aquela doação também de roupa que está muito bom. A gente pretende se pensar numa doação de roupa mais posteriormente, mais daqui a alguns meses. Por enquanto estamos bem suprido.
Agora, por causa do frio, né?
Está bem suprido. Nós temos lá.
Disponível. Nós temos campanhas aí, né?
Sim. O que acontece é assim, Oswaldo, a pessoa, eu quero tal roupa, eu não consigo, nós da secretaria lá, não é minha área, tá, né, Shirley? Mas o pessoal que trabalha, que organiza as roupas lá, que é a Edna, a Sônia, a própria Renata, o pessoal lá, é que tem o seguinte, a roupa chega lá, tem que disponibilizar, mas não tem como eu pegar, eu quero tamanho tal, eu pegar a roupa, tem que ir lá ver se tem o tamanho, não tem como a gente escolher a roupa, né? Tem que ir lá pedir a roupa
para quem. Na secretaria a gente tem na recepção, né? A gente tem uma mesa lá que todos os dias a gente faz uma reposição de roupas, né? Então é importante que a pessoa vá lá buscar, porque não tem como a gente, traz uma roupa para uma criança de 10 anos, mas uma criança de 10 anos pode usar uma roupa 12, 14, então a gente pede que a pessoa vá lá, né? Procurar as roupas, a gente tem muita roupa mesmo lá. Então é só procurar aqui.
É, mas para pegar, para usar, né? Para revender.
Exatamente,
não.
Exatamente. Né? Tem gente revendendo, fazendo brechó, a gente sabe de tudo isso. Chega essa informação para nós. Olha, fulano veio aqui e está vendendo. Vou lá, mas você também podia ter vindo buscar de graça. Agora você vai comprar, né? A gente não pode fazer nada.
E se tiver algum conhecido que a população saiba que está sendo usando de má fé, é denunciar também. É caso de polícia, né? Porque se a pessoa está pegando a doação e entregando e revendendo isso de uma forma irregular, aí é um caso de. Não é nem assistência social, mas é polícia.
Tirando de quem precisa, fazer isso.
É isso.
E diante dessa conferência chamada as suas aí, né? Na verdade, dá para se tirar muita coisa boa para o município. Quando aparecem algumas ideias boas, não precisa nem para o Estado, né? Já consegue fazer aqui, né, Reginaldo?
Essa temática, né? Reconstrução do SUS, né? O SUS, quando fala aqui, é o CRAS, o CRES, assistência social. Como é que eu posso reconstruir? O que tem hoje que pode continuar bom ou até ampliar? Essa é a grande ideia. Nós tivemos aí foi uma ideia da equipe mesmo da assistência social ali, eu apenas assumi a ideia, que foi o quê? Nós fazer um trabalho junto com as igrejas evangélicas e católicas para atender o morador de rua. Então, nós temos entregado agora 3 vezes por semana marmitas para o pessoal à noite. Então, isso já supriu. Tem outras ações que são feitas por outras igrejas que entregam também, mas agora a prefeitura também tem uma ação dessa. Então, isso também tem dado bons frutos. Bons frutos que eu falo, dependente de químico, hoje, falando com alguns pastores, já tem 7 internamentos. Então, nós tiramos 7 pessoas que estavam nas ruas que não estão mais na rua.
Está acontecendo alguma coisa aí já na questão de recolhimento desse pessoal de rua para o ginásio de esportes?
Então, até teve um questionamento disso, que o pessoal está achando que está ficando dentro do ginásio de esporte.
Isso
lá,
aqui eu vi o comentário, por isso que eu estou perguntando.
Houve esse comentário, sim. Uhum. A gente fez um fechamento lá de um local lá dentro do ginásio de esporte.
Sim.
Ficou um vestiário. Eles não têm acesso ao chinelão, ficam nesse vestiário, é um local à parte, e que a gente usa esse vestiário. E agora teve um que eu chamei e saiu pela frente, não saíam. Estão saindo ali pelo antigo dojo, você conhece ali bem, né, Marcos?
Uhum. Sempre foi assim ali.
E não tem problema nenhum, eles não têm acesso, esses são moradores de rua que não são dependentes químicos. Tem muito claro. Nós colocamos um morador de rua que é dependente químico, ele roubou os caras. Ele roubou as coisas que estavam lá, o material de limpeza, dos que estavam lá. Então não tem como a gente acolher, dependendo de quem tem que passar pelo tratamento primeiro, para depois ser acolhido ou até solicitar algum outro serviço para ele. Uhum. Mas não tem como a gente pegar um dependente de químico e colocar num local onde não consegue sociabilizar.
Você pode encaminhar, né?
Posso encaminhar ele, claro. Aí é o trabalho dos pastores, e que a gente pretende agora começar também a entregar alguns cobertores, que aí também, independente de químico ou não, é um ser humano. Então eu não vou também tratar ele com alguns a ninguém.
Do mesmo jeito.
Agora, eu não posso deixar esse cara junto com pessoas que não conseguem sociabilizar. Aí eu preciso de outras políticas, e os pastores, os padres têm feito um trabalho com seus movimentos da igreja e até as igrejas, têm feito um trabalho de tentar resgatar e têm surtido alguns efeitos. Não tão gigantes, mas tem. Mas o número de dependentes químicos nas nossas ruas, não só do Brasil inteiro, aumentou muito. E isso vem surtindo os efeitos também da população. Ah, mas estão pedindo mais. Mas são dependentes químicos, uma grande parte deles, infelizmente. A gente não queria, mas a gente tem feito um trabalho, é uma coisa de saúde, uma questão também da assistência social. E a gente tem tentado resgatar. Esses moradores de rua, até tem um questionamento, de tirar ele do chinelão e colocar em outro lugar. Já tem um local já que a gente tem de previsão, não vou falar aqui porque eu não estou autorizado ainda, de a gente encaminhar um local para virar uma casa de passagem. Possivelmente essa casa de passagem aconteça nos próximos meses aí, que é um local que a pessoa vai poder tomar um banho e estar lá.
Porque na verdade também, assim, colocou o primeiro lado. É, quando acabou o albergue nosso aqui, aí você foi num lado, coloca no outro, chegou até a colocar na rodoviária ali naquela.
Eu lembro disso. Né?
Depois sobe pro chinelão e vai no chinelão, vai pro outro lado, vai pra cá. Então fica aquele negócio,
né? Difícil, né?
Esse ponto seria o que fazer.
Olha, eu preciso saber com vocês. O trabalho que está sendo feito hoje pela equipe da assistência social, eu até falo assistência social, psicólogo, em relação ao morador de rua, a gente evoluiu muito, né, Sirlei? Muito. A gente está num patamar, assim, bem à frente do que a gente iniciou os últimos anos. Assim,
é mesmo, porque hoje também cresceu muito, sim, né, morador?
O trabalho hoje, olha, de entrega de cobertura, do pessoal entregar comida para esse pessoal, está assim. Eu agradeço aqui os pastores da igreja, do Conselho de Pastores, da Igreja Católica, da Diocese, das paróquias aqui de Bandeirantes, estão feito um trabalho excelente e nos ajudando ao poder público a atender essa demanda que é latente, é grande, não é pequena, não, é grande. E a gente tem tentado surtir alguns efeitos, já começando a surtir, mas é um efeito muito lento, porque é dependente de quem.
Trabalho formiguinha, né?
Mas tem sido feito. A gente começou, colocamos de alguma forma o dedo numa ferida e começamos a mexer nela, entendeu? Para poder tirar esse problema.
É outra coisa que a gente vê, é muita pedição, né, no centro da cidade, né? Vamos dizer também, né?
Tem... E esses que normalmente vêm pedir, que vem fazer que medicância a gente chama isso, né? É o dependente químico.
É.
Uma grande parcela deles é dependente químico.
E que é moedinha. Eles não querem outra coisa, eles querem moedinha.
E na questão, por exemplo, a pessoa está lá, ele tem tudo, ele tem o banho, ele tem a comida, ele tem. E na questão para tentar tirar ele dessa vida, seja morador de rua ou dependente químico, para também diminuir também o gasto, porque. Porque se vai dando, lá tem tudo aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar aqui.
A ideia é o quê? Como tem esse trabalho dos conselhos de pastores, a própria Igreja Católica fazendo trabalho, e o pastor que está coordenando esse projeto para nós é um psicólogo, é interessante isso, uhum. O pastor Tiago. Ele tem orientado, tanto ele como os pastores, tem já esse tino para falar com esse pessoal. E eles têm feito um trabalho de tentar resgatar eles. Alguns até foram embora, que moravam na rua, encaminhando para a cidade que ele morava. Então tem feito. É como o Oswaldo falou, é formiguinha um trabalho. Eles têm, vai lá. É aquela história, você vai uma vez, duas vezes, dez vezes, até para o cara ganhar confiança. Você me leva para tocar para minha casa? Tem um caso que até o prefeito me mandou ontem, que a pessoa quer sair da rua. Ela quer sair da rua, quer voltar para Assis, ela mora em Assis. Nós estamos organizando para levar ela para Assis. Uhum. Ela quer sair da rua, quer voltar para a família dela, sim, que ela não aguenta mais, é um homem, né? Falei, ela, mas é um homem. Ele quer sair da rua, então, mas não é fácil, porque é um trabalho, e eu já fui até aqui a ser lei de prova.
Muitos deles têm contato, não?
Da alguns família. Outros não.
É.
Nós chegamos uns dias atrás, eu falei para ele assim, você quer sair da rua? Ele falou, aqui está uma delícia. É. Ele não quer sair da rua, ele não quer.
Quer. Quando não quer, não tem o que fazer,
nós damos, portanto, ele não quer sair da rua.
E vamos colocar aí, de 10, 3, 4 na cidade, só o resto tudo de fora, né?
Tudo de fora. Esse é um fator interessante também. Os moradores de rua, dependente químico, uma grande parcela, não são de Bandeirantes, moradores de Bandeirantes. São de outras cidades, que vieram para cá por algum motivo, aí eu não vou agora entrar
nesse detalhe. Eles fogem do ambiente que eles vivem, né?
Isso.
Vai para um outro ambiente para não, de repente, até ali não ter muita sessão de saco também, vamos dizer bem a verdade. E vai chegar um, vai falar na cabeça dele, vai chegar outro, vai chegar um amigo, vai chegar um parente. Então eles fogem daquela cidade e vai para outra, né?
Sim, esse é um grande desafio. E nosso, depende daqui, tem outra cidade, né? Meio.
É uma troca que fazem, né?
É um trabalho, sim, bem difícil, né? Eu falo ontem, eu falei para o Reginaldo que é complicado, porque os nossos moradores de rua mesmo, o pessoal falava, mas vocês não vão fazer nada? Vai chegar o frio. Vem ordem do Ministério Público para nós, né?
Esse ano a nossa secretaria se adiantou, esse ano.
Mas vem, que a gente já precisa colher, não pode deixar na rua, vai ficar na rua, tá?
Sim.
Mas a gente leva. O ano passado foi levado no chinelão, esse ano está no chinelão, já teve vez deles irem ali na rodoviária. Mas é um problema muito complicado, porque se não faz nada, não fez nada. Se leva, vamos supor, mais perto da minha casa eu não quero. Então tem que tirar ele do centro da cidade e colocar. Eu falo, Reginaldo, onde nós vamos colocar? Então onde nós vamos pôr um lugar aqui? O que a gente percebe é que assim, as pessoas, muitas pessoas não querem, não pensam na pessoa, como ser humano. Pensa assim, ó, está enfeiando a cidade, está isso, vamos esconder. Vamos esconder eles em algum lugar.
E como que a comunidade deve agir nessa questão? Porque esses dias eu fui numa farmácia e na entrada da farmácia um rapaz estava pedindo.
Mas
eu sou de Tabaracá, eu queria pedir fralda para o meu filho recém-nascido, eu não tenho condição e tal. Eu fui, acreditei, comprei a fralda, levei, dei para ele. Aí lá dentro voltei, né, para comprar o que. Ah, mas você daí a farmácia, você comprou fralda? Ah, não, pro... Ih, não faz isso. Olha, o rapaz lá é não sei o quê. Quando eu voltei lá fora, cadê? Já tinha.
Oswaldo, eu acredito que isso não vai diminuir 100%. Não. Mas a gente hoje tem atendido muitas demandas ali que até por doação que chegou, que a gente não atendia antes, porque não faz parte da própria política de assistência social. Mas como tem de doação, a gente nós tivemos recentemente fraldas lá. Uhum. Né? Fralda geriátrica, então tem algumas demandas. Até peço para a população, se tiver alguma demanda na rua e que você perceba que tem algum indício de dúvida ali, manda procurar a assistência social. A gente tem. Ah, mas está faltando, esse dia é um colchão. Nós temos colchão lá para doar, se precisar. Cobertor, tem. Pô, não é o melhor cobertor, mas tem.
É outra coisa que também que a gente vê a pessoa pedindo muito e pedem aqui. É a situação para o próprio recém-nascido. Gente, nós temos aí um clube, as voluntárias do berço, que fazem um trabalho fantástico e não deixam faltar nada para esses recém-nascidos. Elas próprias vão nos locais nas maternidades para ver a situação. Aí às vezes pensa, ah, mas eu preciso de roupinha, porque vai nascer.
Nós temos também na assistência social, não é a melhor roupa nova, mas tem.
Não passa frio.
Até roupa para criança a gente tem. Então não é a melhor roupa do mundo, mas tem. Por exemplo, dos móveis. Ah, mas eu quero móveis novos. Se diz uma pessoa me falou assim, não, eu queria um móveis, mas fosse novo. Eu falei, olha, desse novo eu não tenho, tem usado. É. Usado eu tenho. Agora o novo foi uma ação para as enchentes, não tem para todo mundo. A gente tem algumas doações. E tem chegado, tem um projeto agora, o Dr. Castro fez, de recatação de imóveis, que tem dado uma boa repercussão positiva esse projeto. E que a gente vê, o prefeito Jael só assinou e tem dado uma repercussão positiva. Então são ações que a gente precisa aproveitar. E eu vou ser sincero que eu peguei uma assistência social hoje, que está com uma estrutura boa de abastecimento de coisas. Não tem tudo que a gente do melhor, mas aquilo que é possível, básico, né? O básico existe hoje ali para atender.
Ajudar a pessoa nessa hora.
É possível. É claro também, eu quero. Tem uma pessoa com você. Ela pega a cesta básica, de repente, por algum motivo, não sei, 3 meses seguidos. Uhum. Que é um benefício eventual. Mas ela pegou esse mês, eu não posso dar daqui 10 dias. Eu tenho que ter uma regra de 30 dias. Mas tem entregado cestas básicas. Ah, mas está faltando para toda a cidade inteira. E tem ações que foram feitas pelas igrejas ainda que complementam o nosso trabalho.
Mas as igrejas têm outros pontos também.
Eu não posso questionar que não. Eu fico muito feliz de ver as igrejas, outros questionamentos, que isso favorece o nosso trabalho. Ações de empresários, de grupo de WhatsApp. Esse dia eu vi um grupo de WhatsApp, o pessoal fazendo uma arrecadação de alimento para doar para as pessoas. Que legal isso. São ações que faz um projeto legal e a gente tem contemplado a assistência social como referência.
Agora, a gente sabe que todo local tem os aproveitadores, mas a grande maioria, gente, são pessoas que têm até vergonha de pedir, têm até vergonha de ir lá buscar uma cesta básica, porque ela não viveu essa situação, ela jamais viveu essa situação e infelizmente está vivendo agora. Tem pessoas que às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem um carro lá, aquele carro não consegue vender. O carro não consegue pôr combustível, não tem dinheiro para comer. Vai fazer o quê? Ela tem que buscar ajuda. E ajuda ela vai buscar onde? Na assistência social. E às vezes ela vai até com uma vergonha, ela fica até com vergonha de ir lá. Porque ela já não aguenta mais pedir para os parentes, porque os parentes já não aguentam mais também. Então essa pessoa, a partir do momento que ela consegue se sair dessa vulnerabilidade, ela, né, ela não volta mais. Agora tem aqueles que são cara de pau que fica a vida inteira.
Eu percebo assim, Oswaldo, é uma situação que é questão social, né, Silvia? É uma questão social. Todo mundo quer, de alguma forma, se abastecer, né? E se ele puder, de alguma forma, ele puder abastecer mais, ele vai querer abastecer mais que o outro. O brasileiro tem
dá bem, né?
Não estou dizendo todos, tá? Mas assim, o brasileiro é muito solidário, mas também tem, como você falou, alguns são aproveitadores. É. Mas assim, solidário, eu falo que, nossa, vi esses dias ações assim que a pessoa toma, um particular que é fora do comum. Grupos, a pessoa junta ali um grupo de amigos e faz. Isso é do bandeirantense, do paranaense, do brasileiro, que é fora do comum. Mas existem pessoas. Aí os controles públicos, ele passa como um problema para alguns, porque a gente tem que ter controle. Não tem como eu pegar e entregar uma cesta do meu jeito, da minha cabeça. Tem que passar por uma equipe. Ah, mas demora. Olha, a gente tem acelerado nesse leito ultimamente, né?
Praticamente não tem ninguém quase na espera, não, não tem, né? Espera, é coisa de uma semana, bem, no máximo, né? Chega, faz o cadastro, ou no mesmo dia, ou tem dois dias depois, isso. A gente está fazendo a entrega da cesta, né? Então não tem nem ninguém esperando.
Acontece,
né?
Pode ser questão de chuva que demorou para entregar, mas não tem uma coisa estendida de. Isso não tem acontecido
ainda
ultimamente.
Ainda bem que no geral, né, Reginaldo, no coração do pessoal é bom. No geral, a maioria, né? Sim. Ainda bem que.
Nós temos um projeto aí que a gente tem, até vou lançar daqui agora, é um projeto que vamos começar já daqui um dia divulgar. Nós adquirimos agora uns fogões a lenha. E um projeto que a gente está se eleita por dentro disso. Esses fogões a lenha já estão praticamente no município já, chegou uma parcela.
Aqui chamado fogão econômico?
Isso,
não,
né?
é um fogãozinho.
É pequenininho, um fogãozinho legal. Pequeno. E que a gente vai fazer através da equipe aqui agora, a Sirlei que coordena o CRAS, um mapeamento da cidade para as pessoas que vão receber essa primeira etapa desse projeto. Então é um projeto bem legal e que vai contemplar por causa do gás, né? O gás de cozinha. Então vai vir, já o município já adquiriu uma parte dele, vai ser bem bacana esse projeto. Para a gente poder atender essa demanda. Então vai ser bem legal também isso aí, nos próximos meses aí.
É, porque na verdade também atende bem esse fogãozinho ali, né? Fogãozinho ali, porque apesar que hoje o governo está dando o botijão de gás, mas é importante a gente destacar que esse fogãozinho para a pessoa, para fazer uma comidinha ali, aquela coisa toda, é importante de se ter. Quando é que vai começar a distribuição deles, Reginaldo?
Esses fogões, a gente está começando a perfilhar agora o projeto, porque como não é uma demanda que a gente tem que fazer um controle bem, mas acredito que nos próximos 15, 20 dias, sei lá, começamos já a fazer essa ação.
Já que já chegou, né, a gente vai começar a ver como que vai fazer.
Vem bastante ou não?
100, né?
São 100 unidades a primeira etapa agora.
100 unidades, né?
Isso, primeira etapa são 100 unidades.
Ah, já então... lenha agora para esse pessoal.
Já lenha.
É, a gente tem ideia até de conseguir, até a lenha, então estamos pensando numa estratégia aí de tentar com o meio ambiente ver alguma coisa.
Se for depender do carvão, tá morto. O carvão tá caro, mais caro que o gás.
Tá caro.
E assim, é importante a população entender, não adianta ir lá agora correr lá tentar que isso vai ter que ser feito um trabalho de avaliação, porque não é chegar a entregar assim, tem que ser feita a avaliação. Então, é um projeto, nós temos ideia de iniciar esse projeto e que vai atender até nesse período frio agora, e um consumo maior de comida quente, então é uma necessidade, a gente quer entregar para as pessoas que têm mais vulnerabilidade disso. Tá?
E fica, além de tudo, ainda fica muito boa a comida.
Fica ótimo,
né?
Com certeza.
É, porque na verdade, qual é o mais trabalho que está dando hoje dentro da ação social, Reginaldo? O que é que está mais pegando ali? Porque é lógico que a gente sabe que nem tudo é São Flores, gente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Sempre tem alguma coisa que acaba ficando a desejar. E a situação ali, qual é hoje que é uma situação pior? Está difícil resolver, mas nós estamos tentando.
É, a gente tem hoje, assim, eu vou falar sinceramente, as cestas básicas ainda dão uma conversa, ainda porque demora para entregar para um, entregar para outro, tem a logística de entrega, então ainda é um desafio ainda para a gente achar a melhor forma. Até a Sirlei, o pessoal tem dado uma ideia, agora a gente tentar, de repente, achar um ponto de equilíbrio, de deixar um local para retirada, que pode ser uma facilidade que a gente tem entregado em casa. Então a gente vai pensar nesses próximos dias para ver a melhor logística de entrega. A gente tem entregado, mas pode facilitar o processo.
É o controle que está mais
controle,
difícil.
Isso. É. Não o controle de recebimento, para chegar até a pessoa, assim, no sentido assim, como eu moro em tal vila, há uma ansiedade. Ah, entregou para a Vila Jardim Parede, não entregou para Ana Rosa ainda. Então acontece, tem isso. E a gente achar um ponto de entrega local, a gente consegue facilitar esse processo de entregar com mais facilidade. E um dos outros desafios que nós temos passado na assistência é, principalmente, a gente fala que as demandas de ações internas ali da equipe de referência. Até se ele está aqui, há uma demanda muito grande hoje de trabalho que vem de conselho tutelar, de outras esferas, que é a questão da medida protetiva, que são é uma demanda grande, que vem aumentando latente, de violência. E isso não é coisa que podemos falar aqui quem quer o A ou B, porque envolve criança, envolve aí pessoas aí. E isso é uma demanda que, mais delas técnicas, mais do que eu, né? E é uma demanda que eu percebo que ocupa muito tempo, né, Sirlei?
Com certeza, né? É um trabalho assim que a gente. Tem que ser muito por amor mesmo, né? Porque não é fácil, é bem complicado. Eu vejo que hoje o Oswaldo perguntou da dificuldade. Eu ainda falei na última vez que eu estive aqui, eu acho que ainda é fazer a população entender que o CRAS, ele existe para levar você a conhecer os seus direitos e também adquirir. Mas, olha, nós tivemos vários cursos, né, Reginaldo? Muitos cursos, capacitação a gente teve. É difícil da gente atingir esse pessoal para participar. Então, assim, curso de uma semana que vai e tal. Nós tivemos de pão, né, de bolo. Então, assim, a gente fez os cursos, você não consegue fazer o pessoal. Então, assim, infelizmente ainda, muitas pessoas parece que quer continuar naquela dependência de cesta básica. Né? E aí, como que você vai fazer a pessoa entender? Ó, nós não temos, são benefícios eventuais. O que é isso? Não vai ter todo mês. Mas aí a pessoa pega, ontem mesmo chegou uma moça e falou para mim assim, eu peguei dia 19. Mas não é todo mês. Ah, mas hoje é dia 19, mas não é todo mês. Entendeu? Então, assim, é complicado. Eu acho que é muito difícil, eu não sei. Eu acho que é impossível.
É mesmo, porque a pessoa fazer... também, a gente não dá para tirar o direito da pessoa.
Sim, é o direito.
É todo,
sim,
dia, não, é todo mês que ela tem que comer, né?
Sim, claro. A pessoa não vai mudar. E, eu, de repente, com a situação que eu estou vivendo hoje, né, de um desemprego, alguma coisa, mas que vem não mudou.
Ah, sim.
Né? Não ela mudou aquela situação. Período. Ela vai precisar daquilo mais, por mais vezes. Mas daí nós temos 400 cadastros, nós atendemos 200 esse mês, e o mês que vem nós temos que pular esses 200 e atender os 200 novos. Aí isso que eu acho que é bem complicado para a gente fazer, a população entender.
Um outro ponto, você vê aqui, pessoal, olha, só que eu contei agora de manhã aqui, ó, ali entre Pernambucano e Caixa Econômica, pelo menos 5 pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio, mais 2 para baixo do Molino. Então, quer dizer, nós temos pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio. Esse é um outro ponto também que chama a atenção, né? Porque, vamos dizer bem a verdade, situação de pedir para remédio, a ação social, temos também o setor de ação social. Não, temos o setor de ação social na saúde também.
Na saúde,
sim. Aí teria que procurar o setor de assistência social dentro da saúde,
sim,
que vai fazer todas as análises lá e até ver a possibilidade. Existe hoje uma profissional somente para essa ação dentro da saúde e ver se de novo, pode ser que pessoas também. A medicância, infelizmente, tem aumentado e isso é uma necessidade que a gente percebe isso, mas é bom ter um controle bem rigoroso. E hoje a população está bem ciente, existe um setor que trabalha dentro da saúde, que trabalha especificamente nessas demandas, remédio, cirurgia, algumas coisas que dependem de estar fora daquele contexto que é o comum da saúde. Então tem um profissional lá dentro da própria saúde, que é ligado à saúde, que faz isso. A ação social, muitos anos atrás, até trabalhou com isso, entrega de remedicação, que não é mais ação da assistência social, não é regra nossa mais isso. Então aí ficou totalmente para a saúde essa questão, nós não temos mais poder.
Nós temos uma farmácia, vamos dizer bem a verdade, tem farmácia municipal. Você tem um setor de saúde, agora as pessoas...
O próprio governo federal agora lançou, sim, a farmácia popular para quem tem cadastro único, né? Então, se não vai pegar custo zero, vai pegar muito baratinho o medicamento. Então, é difícil, porque assim, está pedindo para comprar remédio. Mas será? Né? Será que vai comprar remédio? Então, assim, eu vou dar R$2. Quanto custa o remédio? Então, de repente, a população, nesse intuito de ajudar... Poderia até fazer uma visita em loco na casa, né, da pessoa, saber realmente, preciso comprar uma fralda, que não, o Navarro comprou uma fralda. Né? De repente poderia, mas onde, qual que é o seu endereço? Né? Então, depois eu faço uma visita, eu entrego a fralda para você. Em vez de você dar o dinheiro na mão, você vai comprar, porque até a fralda, se você der e não for aquilo que ele está precisando, ele vai vender aquela fralda e vai fazer um dinheiro para usar a droga. Então, de repente, qual que é o seu endereço? Me passa o seu endereço certinho, eu vou fazer uma visita, saber o porquê que, né, você está precisando, e eu te levo a fralda lá, ou o remédio, né, para a pessoa. Porque tem muito mecanismo, né, de para a pessoa se... Fica muito difícil. Mas estão pedindo. E a gente não pode, enquanto assistência também, proibir. Né? Nós podemos chegar lá, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora, você tem que sair daqui, porque é o direito de ir vir da pessoa, né? Ela tem o direito de estar lá e de pedir também, agora quem vai dar...
Se ela não tiver fazendo nenhum tipo de ação criminosa...
Sim, a própria polícia também não pode fazer nada, ninguém pode.
Se você encontrar também com aqueles que pedem, se você não dá, eles ainda ficam bravos.
Agora, se ele tiver com criança, é diferente, né? Pode acionar o conselho tutelar... tiver com violência,
usando a criança,
aí tudo bem, aí você pode acionar. Agora, se não tiver, ele estiver sentado pedindo, aí nós não temos poder de, você não pode pedir aqui, a gente não pode fazer isso, não tem uma lei que nos abrange isso. Eu só queria fazer uma colocação que é importante ressaltar uma situação que a Sueli falou. Existem muitas pessoas de má fé, mas eu também já vi casos de medicações que não são contempladas pelo SUS, que a pessoa pede uma ação lá, que é o código de vaquinha. Aí não está de errado nisso, você também, como a senhora falou. Não é nós que vamos proibir, existem casos que a pessoa, que aquela medicação não é contemplada, tem que entrar judicialmente, que é uma outra ação. Que a Andréia, lá, assistente social da saúde, pode até orientar a pessoa como é que é as melhores formas possíveis para conseguir essa medicação, que de repente não é contemplado na lista de que tem no SUS. Ela pode orientar como que é os trâmites aí para favorecer esse processo da melhor forma possível.
Porque a medicância também, ela tem os seus parâmetros no Código Penal, né? O artigo 247 também tem as suas... Sim. Inciso 4º do artigo 247 também não é assim também não, a medicância,
Sim.
Tem os seus limites, né? Não é assim.
A medicância hoje, ela se torna
o cara... se torna vadiagem em alguns pontos, né? E aí entra assim no Código Penal, aí já é outro
patrão. Eu sempre falo assim, Oswaldo, toda vez que alguém tiver...
Tem aqueles aproveitadores.
Isso que eu falar, toda vez que você pegar alguém solicitando alguma coisa, pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa, E você provar que a pessoa está usando de má fé, isso é crime.
Isso é crime.
Eu peguei uma roupa e estou vendendo a roupa. Eu peguei uma cesta e estou vendendo a cesta. Eu peguei, peguei um móvel, esse móvel eu não estou usando, eu vendi ele da melhor, de uma forma errada. Isso é crime. Isso é eu estar usurpando o setor público de uma entidade para bens meus e depois eu revender aquilo de uma forma errada, de uma forma que eu não podia fazer aquilo. Uma outra pessoa podia ser beneficiada com aquilo e eu estou me beneficiando e usando da pior maneira. Até a gente tem feito um controle bem rigoroso da Cirlei em relação a dependente químico a pegar a cesta básica. A gente não entrega mais.
É porque ele vende.
Entrega.
Ele vende. Senão,
o dependente químico que for na assistência social tem que dar um endereço. Olha que chega lá e não dá endereço, ele fica bravo, vai embora, porque não tem endereço mesmo.
Ontem, na reunião da Câmara, uma pessoa me contou, sem contar, ele, com o Santo, né? Ele contou para mim a história que ele, o cara pediu a cesta básica. Ele comprou a cesta básica e deu. Aí passou um tempo e tal, andando no comércio, ao tal, você não viu o próprio cara, você não compra pra mim, você não compra, não quer essa cesta não? Vintão, dá vintão que eu te dou a cesta. O cara deu 20, pegou e levou a cesta embora do carro. R$20.
Então, infelizmente é assim. O dependente de químico, a gente já chegou lá, já até o pessoal da recepção não sabe disso.
Rapaz, eles ainda têm a marmita, aquela marmita que é dada, eles trocam por.
Nós temos feito o quê? O pessoal aberto ela antes. Entrega aberto, porque ela vem lacradinha, você abre pro cara comer meio que na tua frente, daí pra você não, dependente de química, eu tô dizendo.
Você
não
vai, ele senta pode vender. Aqui e come aqui. É. Você sai com a marmita, já não vai dar.
Vende
é, é difícil, não é fácil, não, mas é um trabalho que a gente tem.
É, ação social não é fácil, não é fácil mexer, não é um fator. É primordial dentro do município, dentro do estado, dentro do país, mas não é fácil porque você mexe com pessoas, né? E mexer com pessoas não é fácil, né? Cada um é cada um. Então, temos aí o conselho que vai acontecer essa conferência, 14ª, portanto, dia 22, né? Cirlei e Reginaldo, para a gente fechar.
Tá. Eu só, vamos reforçar, então, agora quinta-feira, então, nós temos a conferência das 13 às 17 horas, lá no Clube do Vovô, na Associação de Terceira Idade, lá na Jardim União. Convidar todo mundo a participar conosco lá, vai ser um momento de ímpar, né, da gente discutir esse assunto. E queria convidar todo mundo, a população aí, o pessoal aí que gosta de debates, lideranças, entidades, a participar conosco lá uma tarde, com certeza, muito proveitosa de conhecimento, né, Cirlei?
Exatamente. Então, na quinta-feira, né, das 13 às 17, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social.